começar com duas perguntas que você não precisa levantar a mão para responder. Mas é muito importante você lidar com elas. Inclusive, você que nos vê pela internet também, aquele abraço, nosso abraço, Monobim, para você. Pensa nessas perguntas também. Primeira pergunta: você é santo? Você é santa? Pode pensar. Você é santo? Você é santa? Deu para responder já, né? Se você disse sim, você não está pecando, você é santo. Se você disse não, você também não está pecando porque você não é santo. Agora, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu sou santo, se eu não sou santo, se eu disse sim, não menti, se eu disse não, não menti. O que é que eu quis dizer? O texto de hoje vai responder essa pergunta, creio, de uma forma clara. Mas o texto que vamos ver é de uma carta escrita a um grupo de igrejas que era formado também por pessoas de origem judaica e pessoas de origem grego-romana, especialmente. Mas o que estava acontecendo naquela igreja? Vários conflitos, conflitos internos, brigas. Por exemplo, os judeus queriam que, se você é de origem grego-romana, mas não é judeu como nós, para você entender o que é salvação, você tem que não somente crer no Messias que veio, crer em Jesus como seu Salvador, mas tem que continuar cumprindo os rituais do Antigo Testamento. Não comer carne sacrificada aos ídolos, não comer carne misturada com sangue, não comer peixe com escamas, e assim vai. O tipo de roupa que você vestir, não pode cortar barba para os homens, as mulheres não podem usar calça comprida, quer dizer, era Jesus e mais um ritual. Mas os de origem grego-romana, que passaram pela cultura judaica, eles tinham entendido que salvação é apenas através de Jesus. O que Jesus fez na cruz é totalmente suficiente para perdoar os pecados deles. Então, o que isso gerava? O judeu olhava para o grego-romano com um ar de superioridade: eu sou melhor que você, porque eu faço isso, você não faz. E o grego-romano olhava para o judeu: esse cara não está com nada. Ele acha que é o quê? Havia ciúmes, havia conflitos, havia disputas, havia dúvidas. Então, essa carta, ela foi escrita para justamente lidar com essas questões, trazer encorajamento, lidar com o erro das pessoas, lidar com o erro doutrinário, com esse engano sobre como é a salvação. No capítulo 11, no capítulo 12, ele introduz a ideia de andar em relação a Deus como se fosse uma corrida. A vida cristã é uma corrida. Não que você tenha um prêmio garantido no fim por mérito seu. Mas o fim desta corrida, o fim desta caminhada, na linguagem da carta aos Hebreus, é o tempo de descanso, quando você chega no céu. Mas nesse processo, nesse tempo de viagem, existem coisas fantásticas, existem conflitos, existem desavenças, existem dúvidas, existem provações, como ele fala no começo do capítulo 12. A gente é disciplinado por Deus, se não fôssemos disciplinados, não seríamos filhos. Então, ele traz isso para as pessoas. Mas a partir do versículo 14, do capítulo 12, ele vai lidar com uma coisa que tem a ver com o que eu perguntei. Eu sou santo? Sou ou não? Sim ou não? Eu queria que nós nos atentássemos. Estamos terminando hoje esta série, começamos em janeiro. Novo ano, novas práticas. Hoje vai ser o encerramento dela. Dentro dessa perspectiva, o que é que tem a ver com a minha vida perante Deus, esta corrida? Com outras palavras, como é que eu lido com buscar a paz e buscar a santidade? Então, abra comigo, se você trouxe sua Bíblia. Eu daqui a pouco vou dizer, já que todos vocês trouxeram suas Bíblias de papel, então podem abri-las, né? Esquece o celular. Mas Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde. Para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. O que é que Deus tem para falar conosco hoje? Está no texto. E acho que das primeiras perguntas que nós precisamos fazer é entender que esse andar, essa caminhada com Jesus que culmina quando nós chegarmos ao céu, tem dias difíceis, tem dias de desafios, tem dias que nós vamos ser tentados, tem dias que talvez nós vamos cair em tentação. Mas como é que a gente vive, como é que a gente lida? Como enfrentamos essas realidades que estão no texto? Primeira coisa é entender esta frase: esforce-se para viver com paz com todos e procure ter uma vida santa sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é que isso quer dizer? Daqui a pouco vamos tocar na questão da graça. Mas a graça, a salvação é pela graça. É algo que Deus faz por você, que você não tem nenhum mérito para tê-la. Mas também é na vida cristã. Ninguém lida com erro e pecado por nossa própria força, porque a gente gosta de continuar pecando. Mas como é que a gente faz? Há o lado divino, que Deus diz, eu lhe capacito, mas também é o lado humano, se eu quero ou não fazer o que Deus quer. É uma liberdade que Deus me deu. Mas aqui o texto diz, esforcem-se. Esforcem-se para quê? Para viver em paz com os outros, com todos, e uma vida santa. O verbo esforçar-se aqui é muito interessante. Você gosta de Fórmula 1, tem uma boa ilustração ali. Imagina a última volta, tem um carro na frente, o segundo está um pouco atrás dele. O que é que esse segundo carro quer? Ele está se esforçando para passar por aquele carro que está na frente dele, para chegar em primeiro lugar. Há um esforço, ele põe um foco, eu quero ultrapassar, custe o que custar, eu vou chegar lá, existe um esforço pessoal. Isso é que o verbo está dizendo. Ele não está dizendo apenas assim, olha, quando você não tiver o que fazer, pense em fazer paz com outras pessoas. Quando você não tiver o que fazer, quiser achar que pode ser mais santo, ora, para quem sabe você melhora. Não é uma atitude passiva. Não é uma atitude passiva. Mas é uma atitude determinada, uma atitude de coragem, uma atitude de eu quero isso, eu vou chegar lá. É o lado humano. Agora, como é que essas duas palavras andam juntas? Viver em paz com todos e procurar ter uma vida santa. Quando eu tenho conflitos, quando eu tenho conflitos não resolvidos, quando eu tenho ressentimentos no meu coração, você tem no seu coração, isso afeta a sua relação com Deus. Por quê? Porque na própria oração, Amandinha, obrigado de novo. Obrigado, Transumiado. Por isso que eu sou pastor, para ser servido. Obrigado, Amandinha. Como é que eu posso viver bem, se eu não lido com os meus bloqueios, com as minhas brigas, eu não posso refletir Deus. Eu sou santo, eu tenho uma posição e eu preciso agir de acordo com essa posição. Então, quando ele diz aqui, esforço para viver em paz, o que é que isso quer dizer? Na Bíblia tem três tipos de paz. Nós temos a paz com Deus, quando está em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando ele diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Havia uma distância, havia uma hostilidade entre Deus e a gente, mas quando nós reconhecemos que éramos pecadores, reconhecemos que precisávamos de um Salvador, resolvemos crer em Jesus como nosso Salvador, naquele dia nós tivemos paz com Deus. Deus acabou com a hostilidade, com a distância. Esta é a paz com Deus. Você pode chegar diante de Deus e Deus não vai apontar mais o seu pecado. Existe a paz de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas perante Deus as suas petições, pela oração e pela ação de graça. Aí ele completa, e a paz de Deus encherá os vossos corações. Uma paz sem compreensão, além do que você pode entender. O que é essa paz? Não é só uma questão emocional. É quando você está debaixo de uma circunstância difícil, você está preocupado com alguma coisa, está com medo de alguma coisa, você não pode negar o medo, mas você diz, Deus, eu estou ansioso, aqui está a minha ansiedade. Eu resolvo confiar em ti. A paz entra. E daqui a 2 horas, vem a mesma ansiedade. Deus, a mesma coisa. Deus, eu estou aqui ansioso, estou com medo. Eu estou com medo que o resultado da minha prova, o resultado das minhas entrevistas, o resultado dos meus exames que eu fiz essa semana, eu estou com medo que é que o médico vai dizer, ok. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Aqui está o meu medo. A paz de Deus entra. Mas existe uma terceira paz, que é a paz do texto. É a paz entre você e outras pessoas. E como é que eu lido com isso? Quero ou não, domingo passado tratamos um pouco disso. Na nossa vida, todos nós temos um desafeto, não temos? Ou não? Alguém nunca teve um desafeto aqui? Isso sou eu. Pode levantar a mão. Ninguém nunca se sentiu ferido aqui? E deu vontade de vingar-se? Falar, Deus, quebra os dentes dele ou dela. Ok, todos nós temos. Por isso ele fala aqui, esforce-se para ter paz com todos. Aquele que você tem dificuldade de ver, você está sentado nesse lado do salão, a pessoa entra por aquela porta e você diz, e lá vem ele de novo. O que é que está fazendo aqui? Deus, leva-o embora. Nós temos. Pode ser um pouco de exagero, mas temos. Agora, o que é que o texto diz? Vá atrás. O texto também diz na Bíblia que se você vai trazer uma oferta, como nós fizemos agora, e você lembra que alguém tem alguma coisa contra você, o que é que eu devia fazer? Em vez de trazer a oferta, em vez de passar o Pix, eu vou lá e acerto com a pessoa aquilo que está de distância entre nós e ela. Agora, quando você vai na carta aos Romanos, ele dá uma instrução interessante. Como é que eu busco essa paz? No capítulo 12 da carta aos Romanos, diz assim, a partir do versículo 16. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o bem. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Toma um alívio agora. Algumas vezes você vai buscar a pessoa que fez mal a você. E você precisa perdoá-lo. Alguém que você fez mal a ela, você vai lá e pedir perdão, admitir o seu erro. Mas a pessoa diz, não quero. Volta, nem quero ver você. Acontece isso muitas vezes. Então, o que é que eu faço? Vou chamar uma polícia, vou chamar o pastor para resolver o problema? Nem sempre esse é o caminho. Aqui o texto diz, eu busco paz. Olha o que o texto responde. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Então, quando eu tenho alguma coisa contra a pessoa, alguém que fez mal contra mim, que me dá vontade de vingar-me dela, de eu planejar de ficar só meditando numa vingança, em vez de vingar-me, busco a paz como? E se ela não quiser, deixe Deus resolver. Abra a mão. Não vingar-se é abrir mão do direito de vingança e pondo esse direito na mão de Deus. Agora, alguém disse assim, o outro está perdido. Porque se eu fosse me vingar, era leve. Quando Deus se vinga, é mais pesado. Por isso é que Deus vai punir o outro, não. Você não sabe. Mas o que Deus está dizendo é, se você assumir o lugar de vingança, se você querer pensar em retaliar, você está assumindo o meu lugar. Sabe o que isso quer dizer? Isso é pior do que a ofensa que o outro fez a você ou você fez a outro. Querer assumir o lugar de Deus é orgulho. E foi por causa de orgulho que o diabo caiu do céu. Então é muito importante, é muito sério isso que ele fala. Busque a paz e pense em alcançá-la. E quando você não consegue, o outro não quer lhe dar o troco, assim, de perdoar você, dizer, está tudo bem entre eu e você, deixe na mão de Deus. Porque vingança pertence a Deus. Agora, não é somente isso. O texto é mais a fundo. Quando ele diz, pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Quando a minha reação, a sua reação, para alguém que me ofendeu, e eu resolvo buscar a paz, eu resolvo pedir perdão ou perdoar, quando eu trato desta forma, Deus está usando a minha atitude para amontoar brasa na vida do outro. Há uma história de um certo pastor de jovens que estava levando um grupo de jovens da igreja dele para um acampamento. A igreja tinha um ônibus, uma van muito grande, com cabia 20, 30 pessoas. Ele estava tão entusiasmado com a viagem, levar um grupo de jovens para o acampamento, que num certo farol, certo sinal na cidade, ele queria ganhar tempo para pegar o farol ainda verde. Aí ele andou, pisou no acelerador, cortou um poste ao lado dele, um carro Porsche, limpinho, saindo da agência, parecia que era novo em folha. Ele corta o Porsche, e quando ele faz o movimento para a direita, tem uma lama, tinha chovido, tem uma lama, o ônibus passa pela lama, e espirra a lama sobre o Porsche novinho. Ele para, no farol. Daqui a pouco, do lado esquerdo do motorista, alguém bate. Aí ele abre a janela, e o dono do Porsche, indignado: se você já inventou algum palavrão, esse rapaz inventou muito mais do que você já inventou. Xingou o motorista, queria que ele morresse. Como é que ele faz isso? Meu carro novinho. E o motorista, o pastor, só ouvindo. Mas quando o rapaz, depois de uns 3 minutos, parou de falar, ele disse para o rapaz: moço, será que no seu coração há lugar para me perdoar? Me perdoe, eu errei. Nesse tom de voz. E aquele rapaz nem deu resposta, voltou para o carro, acelerou, quase que bateu outro carro na frente dele. Por quê? Porque lá fora, o normal é vingar-se. Lá fora, o normal é dar o troco. Mas aqui o texto diz: a mim pertence a vingança. Você precisa ter paz. Alguém lhe ofendeu, alguém lhe usurpou, alguém lhe pôs para baixo. Em vez de devolver na mesma moeda, ele diz: busque a paz. Faça essa atitude, algo que você não pode perder de vista. Vá em frente. Porque quando você age desta forma, você reflete o próprio Deus. É agindo desta forma que a gente diz: não somente eu sou santo em posição. A ideia da palavra santo é: você é separado, você pertence exclusivamente a Deus. Nem que você conheceu Jesus, você foi feita santa. Você não é não pecar, você pertence agora a Deus. Essa é uma posição que você tem. Mas ao lado também da prática, o lado da realidade. Eu tenho uma posição, minha identidade é essa, mas eu ajo de acordo com essa identidade? Muitas vezes não. Aquele motorista podia ter soltado os cachorros também com aquele rapaz, mas ele agiu de acordo com a identidade dele. O santo busca a paz. Isso é realidade na nossa vida. Mas a outra frase aqui na continuação: esforce para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá Deus. Acho que você já percebeu o que ele quer dizer aqui. Nós somos santos em posição, mas ao lado de eu admitir, tem coisas na minha vida, tem coisas na sua vida que você sabe que não reflete, que eu sei que não reflete a posição que eu tenho de uma pessoa separada para uso exclusivo de Deus. Uma delas, nesse próprio texto que já falou, a questão dos ressentimentos, mas tem outras coisas. E eu acho que nessa altura vale a pena a gente perguntar, eu perguntar para você: tem alguma coisa na sua vida, alguma prática que você tem, que não reflete a posição que você tem? É uma pergunta para a gente enfrentar. Porque se eu não cuido, se eu não zelo para dizer: eu quero viver de uma forma santa, a gente se afasta de Deus, a gente se acostuma, a gente pensa assim em geral. Já que Jesus morreu por mim, meus pecados foram todos perdoados, e não tem como eu perder a minha salvação, porque foi comprada pelo próprio sangue de Jesus, eu vou viver como eu quero. Mas se você pensa assim, não, isso reflete que talvez você não tenha compreendido que a salvação é pela graça, mas eu preciso não confirmá-la, mas demonstrar agora, não para ganhar, mas porque eu amo a Deus. Então, o que faz você buscar a paz? Não é para dizer para as pessoas: olha, eu tenho uma briga com fulano, olha o que aconteceu, olha o que Deus fez. No fundo, por que é que eu busco a paz? É porque eu quero agradar a Deus. E quando Deus vem em mim, briga, ressentimento guardado, não agrada. Então é por isso que eu posso chegar perto daquele que me ofendeu, eu pedi perdão, ele falou: não quero nunca mais falar com você. Pode ser que eu ouça isso, mas eu continuo sendo exposição. Por quê? Porque o meu desejo, nosso desejo é fazer porque a gente ama a Deus. Aí a vida cristã perde o seu peso, não fica uma coisa pesada, a gente faz porque a gente ama. Agora, como é que eu mantenho essa santidade? Não tem uma receita, mas as coisas mais simples é: como é que você conheceu a sua esposa, como é que você conhece o namorado? É convivendo. É vendo as coisas boas, vendo as coisas ruins. Claro, em relação a Deus não tem nada de ruim. Mas como é que eu vou cultivar esse ver a Deus? Que não é ver a Deus com os olhos, é uma relação profunda. Tem a ver com o meu tempo com a palavra. Eu não posso ler a palavra de Deus como um ritual, como um livro acadêmico. Eu preciso ler dizendo, Deus, fala comigo. E naturalmente, enquanto você está a sós com Deus, lendo a palavra dele, algumas coisas vêm à tona. Algumas coisas Deus diz, de acordo com o texto, você não está indo bem. O que é que eu preciso fazer naquela hora? Dizer, Deus, realmente, Deus, isso, o que eu faço não está de acordo com o texto. Capacita-me. E na medida que você gasta tempo com a palavra, tem um tempo de oração, está no pequeno grupo, está aqui aos domingos, Deus vai falando com você, procurando mudar na sua vida, a minha vida, de acordo com o que Ele quer, de modo que eu não somente viva de uma forma santa, em termos de posição, mas em termos de prática. Mas eu preciso ir atrás disto. Já viu algumas casas, que eu vou dizer, não estou criticando se na sua casa é assim, apenas ilustração. Antigamente, quando se comprava a enciclopédia Bassa, lembra da enciclopédia Bassa? Alguém comprou aqui no passado? Aí quer que você abria, com a enciclopédia vinha aquela Bíblia grossa, pesada, você ganhava um suporte e abria no Salmo 90, né? Então, quando alguém chegava na sua casa, olha, eles leem a Bíblia, mas muitas vezes ficava só no suporte. Eu ia perguntar, a sua Bíblia está empoeirada? Aí você diria, não está empoeirada. Eu só uso o celular agora. Então não tem como empoeirar. Está empoeirada porque você nunca mais usou o tempo. Você está no celular. Ok. Aí você abre o celular pela manhã, pela noite, pela tarde, para ouvir Deus. E se eu não faço isso, queridos e queridas, eu não estou me esforçando, eu não estou correndo. Porque às vezes também na minha vida tem dias que eu leio a Bíblia. No meu tempo a sós com Deus, e manhã especialmente. E parece que não aconteceu nada. Parece que Deus está acima do teto. Tem dias assim também, como é na sua vida, mas isso não me leva a pensar que Deus não fala comigo através da palavra dele. Então, ao lado de eu busco a paz, e eu busco andar com Deus. Que na medida que eu ando com Deus, na medida que a palavra dele penetra na minha vida, vai ser mais fácil eu buscar a paz. Quando o ressentimento entra, eu falar, para aqui, não vai ocupar o meu coração com isso. Isso é buscar a paz e buscar a santidade. Mas, o texto continua. Esses verbos estão no imperativo. Depois aparecem três verbos. Na verdade, só aparece um, mas em português se repete. No particípio. Era como se dissesse assim. Você quer viver em paz e santidade? Viva desta forma. Então, como é que na sua vida... Na minha vida, procurando não somente ser santo, posicionalmente, mas viver uma vida prática. Três coisas aqui. Versículo 15 diz: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. É como se ele falasse assim: quer viver em paz e santidade? Cuidem-se uns dos outros. Olha a frase. Cuidem-se uns dos outros. Você pode dizer, então, eu tenho que agora bisbilhotar a vida do meu irmão para olhar o que ele faz. É isto. O texto diz isso. Interessante que o verbo que o autor da Carta aos Hebreus usa aqui, quando ele diz, cuidem-se uns dos outros. A palavra que está na língua desse texto aqui, a palavra grega do Antigo Testamento, significa supervisionar. Inspecionar, observar, olhar com cuidado. E agora tem que olhar com cuidado, não é isto. Mas se você ama aquele que está ao seu lado, se você quer ver aquela pessoa andando nesta corrida de agradar a Deus, de consertar os seus erros, você pode dizer, querido, vem aqui. Porque a palavra... É interessante porque implica que eu tenho uma responsabilidade com você e você comigo. Não é apenas do mais velho para o mais novo ou o pastor sobre vocês. Vocês também têm comigo. Nós temos uns com os outros. De modo, o que é que eu vejo na sua vida, você vê na minha vida, que não reflete não somente posição, mas reflete praticidade. Aí a frase fica ainda mais séria. Quando mais para frente ele diz, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Lembra que eu falei do conflito na igreja? Pessoas achavam que para ser salvo, os judeus têm Jesus e o ritual. O grego romano não é só Jesus. Algumas pessoas estavam perdendo a compreensão do que é graça. Algumas pessoas estavam pensando que para ter o perdão de Deus, ok, é crer no Messias, mas crer no Messias e mais alguma coisa. Para eles era crer no Messias e não comer peixe com escamas, não comer carne misturada com sangue. Aí se você faz isso, você está ok com Deus. Isso não é graça, isso é mérito. Então, se eu fizer isso, eu ganho. Mas o que é a graça? É disso, a despeito de você não fazer essas coisas, a despeito de você, você ser pecador, pecadora, ser desregrado, mas o que Jesus fez na cruz para você é suficiente para dizer, em mim, Jesus falando, em mim você é perdoado. Não é você procurar fazer alguma coisa, mas eu já fiz tudo o que era necessário. Isso é graça. Aí ele diz assim, cuide para nenhum de vocês deixe experimentar a graça de Deus. Era como se ele dissesse assim. Literalmente a expressão carrega essa ideia na língua do Novo Testamento. Não deixe que alguns fiquem para trás. Não deixe que alguns se cansem. O que é que cansa na vida cristã? É quando eu tento fazer por mim mesmo aquilo que Deus falou, deixa que eu faça o seu lugar, isso é graça. É quando eu digo para alguém, se eu sou grosseiro com a minha esposa ou com meu filho, eu falo, eu prometo que nunca mais vou ser grosseiro com você. Eu prometo, juro. Não sei se é isso, né? Eu prometo. Aí amanhã de manhã, quando você levanta, o seu filho foi na geladeira, deixou a geladeira aberta. Você chega na cozinha, a geladeira está aberta. Aí, como é que você faz isso? Você grita com ele. Mas ontem você prometeu que nunca mais faria isso. É diferente quando eu digo, Deus, tu sabes que eu sou um cara estourado, que sou briguento. Me capacite para lidar com o meu temperamento. Capacite. Isso é graça. E entre nós, tem pessoas que são assim, não tem? Você não conhece um cara explosivo? Você vai deixá-lo explodir? Se a gente ama, a gente chega perto. Você pode parecer um chato, mas chegue perto. Eu gosto de vez em quando perguntar para algumas pessoas que eu conheço, tenho um certo acesso. Eu pergunto assim muitas vezes. Fulano, quando você conheceu Jesus? Aí a pessoa, algumas delas respondem assim, eu nasci no lar cristão, nasci na igreja. Eu falei, caramba, que igreja grande você tem, tem uma maternidade na sua igreja? Eu nasci na igreja. Aí eu engato realmente uma segunda pergunta. Ok, você nasceu na igreja. E se você morrer hoje, você vai para onde? Para o céu ou para o inferno? A pessoa para, em geral alguns param. Não entendi a pergunta. Essa pessoa está ficando para trás, porque ela não entendeu ainda, porque ela está pensando, se eu for para a igreja, pelo menos uma vez por mês, se eu for na igreja no dia que tem ceia, se eu der o meu dízimo, ok, e não é isso, meus queridos, isso é mérito, você faz isso porque você ama, mas o que é que eu tenho que lidar comigo? Se eu estou perguntando para você, quando você conheceu Jesus, você não teve uma resposta, falou, nasci na igreja, alguma coisa pode estar faltando. Você entender, ok, eu nasci na igreja, meus pais me guiaram no caminho do Senhor, mas eu preciso entender que eu preciso de Jesus, admitir que eu sou pecador e que eu preciso de um Salvador. Aqueles judeus estavam vivendo desta forma, a gente é judeu, somos o povo escolhido de Deus, é isto, e não é isto. O que é? Creia que eu sou pecador, eu sou digno de condenação, mas Jesus morreu por mim, perdoa os meus pecados, eu ponho minha confiança nele, isto é graça. Ele diz, você quer buscar santidade, você quer buscar paz, tem alguns ao seu redor que precisam ouvir uma pergunta como esta. Essa pessoa não vai para o inferno se você não falar com ela. Não é sua responsabilidade, não é minha responsabilidade. Mas Deus quer usar você na vida delas, porque eles se cuidem para ninguém fique para trás. Outro particípio. Não se repete no português, mas no grego. Aliás, se repete em português, mas não no grego, porque tudo está debaixo dos verbos imperativos lá em cima. O que é que também impede paz e santidade? Fiquem atentos para que não haja nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Ele já falou há pouco, busque a paz. Se colocar as duas frases juntas, busque a paz, não seja amargurado, ela tem o mesmo significado. Mas essa última frase tem a ver comigo. Eu que fui o ofendido. A vida traz algumas ofensas. Você pode ter sido ou ter sido abandonado, abandonada, num divórcio, ser traído, ter sido traído ou traída. Um filho que tem raiva do pai, que o negligenciou. Ou um chefe que só cobra de você as metas e você nunca lhe ajudou a tentar ajudar você a perceber como consegue as metas, fala mal de você para os outros, na reunião da equipe ele destrói você. Todos nós somos passíveis de deixar uma amargura ocupar o nosso lugar, o nosso coração. A amargura tem efeitos emocionais, tem efeitos físicos, tem efeitos sociais. Eu quero dizer aqui, cuide, preste atenção. Se você vê alguém no seu grupo, no seu lugar de convívio, alguém que demonstra um coração amargo, cuide, vá atrás, pergunte o que está lhe doendo. Quer falar alguma coisa? É o que o texto diz. Agora, quando a gente está amargurado, ressentido, o que, que a gente faz? Vocês não fazem, tá? Só lá fora que é assim. Ninguém faz isso aqui. É a minha igreja é pura e santa. Estamos buscando santidade. Alguém pergunta, por que você está triste hoje? Aí você fala, estou chateado. Chateado com quem? Eu não quero falar. Não, fala. Aí a pessoa fala, o que é que ela te fez? Ela conta. Essa pessoa que ouviu o seu relato, ela passa a olhar para outra pessoa, em geral, através dos seus olhos. Então, se você falou, fulano me machucou, ele me humilhou, aí você começa a olhar para aquele outro fulano, aquele cara é humilhador, aquele cara é chato. Por isso ele diz, a amargura contamina. E não é tão bom, quando você está amargurado, encontrar alguém que você pode falar mal daquele que te ofendeu. Não é tão gostoso isso, gente, ou não? Ninguém nunca fez isso aqui. Okay? Isso contamina. Agora veja. Se eu sou santo em posição, e eu estou querendo buscar a santidade, ressentimento não pode fazer parte da minha vida. Eu não posso deixar que o Senhor ocupe dentro de mim um espaço, porque eu vou contaminar outras pessoas. Na carta de Tiago, no capítulo 5, ele diz assim, irmãos, não se queixem uns dos outros. É um imperativo. Tiago, capítulo 5. É interessante que o verbo queixar-se, que Tiago usa, sabe o que significa literalmente, na língua do Novo Testamento? Virar os olhos. Mexer os ombros. É quando alguém pergunta para você, e fulano? Aí você fala assim, o que você quer dizer com isso? Você não falou mal, você não soltou nenhum palavrão, mas o seu gesto disse tudo. Isso contamina. Aí minha pergunta é, tem alguém do qual você tem algum ressentimento? Cuide, para que isso não se espalhe. Não se espalhe a fofoca, mas na sua mágoa não se espalhe. Lá na carta de Tiago, também no capítulo 5, no mesmo capítulo que eu citei, ele diz que confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Se eu vejo alguém amargurado, eu posso chegar perto, se eu percebo no comportamento dele ou dela. São coisas que talvez do passado dela. Alguém que foi abusado, abandonado, estuprado, seja o que for, negligenciado. Se não tratar, isso cresce dentro da gente, isso brota dentro da gente. E graças a Deus, chega o dia que Deus quer lhe dar. E não somente brota, mas se espalha. Qual é o meu papel? Ele diz assim, cuidem uns dos outros. É desafiador isso. Mas sabe uma coisa? Voltando para Tiago, ele diz, confessar os vossos pecados uns aos outros. É tão bom. Alguém pergunta para mim, você está com raiva? Eu tenho que pensar? É tão bom quando eu digo, estou. E eu pôr para fora, naquele contexto, a minha raiva. Estou confessando. Um tempo atrás, eu tive um conflito alguns anos atrás. E eu estava muito chateado, muito magoado com alguém. Uma pessoa muito próxima a mim da nossa equipe, vi um dia meio olhando para baixo, ela falou, está tudo bem? Eu falei, tá. Ela falou, não está. Não é o tom de voz que você diz quando está tudo bem. Aí a pessoa falou assim, você quer falar sobre isso? Eu falei, não. Fala, cara, fala. Falei. Falei do meu ressentimento com certa pessoa. E depois que eu falei, eu também disse, é pecado meu. Eu estou guardando uma raiva há um certo tempo. Aí ele falou, você está com raiva? Aí eu falei, tô. Ele falou, não acredito, você com raiva? Eu falei, eu sei esconder. Mas foi tão bom, quando eu tive que admitir, estou. E alguém chegar perto e me dizer, deixa eu orar por você. Mas só o fato de admitir a mágoa, admitir o erro, admitir o pecado, foi curador para mim. Por isso Tiago fala, confesse o pecado um ao outro, para serem curados. E ao nosso redor, ao seu redor, ao meu redor, certamente tem gente com amargura brotando. E Deus quer usar você para curar esta pessoa. Quando eu mencionei sobre buscar a vida santa, sem a qual ninguém verá a Deus, tem a ver com relacionamento. Mas sabe de uma coisa? Nesse contexto, eu contei a história do motorista de ônibus, mas quando alguém falha, quando alguém cai, aí às vezes você diz, viu fulano, olha a história dele, está na internet. Aí você fala para alguém, não olhe para ele, olhe para Jesus. Não falamos assim de vez em quando? Olhe para Jesus, não olhe para homens. Ok. Mas na Bíblia está escrito que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. O que é que isso quer dizer? É para você, é para mim, é para eu olhar para você vendo Jesus. É para você olhar para mim vendo Jesus. Quer dizer que eu não peco, mas o que ele está dizendo é, se eu guardo meu ressentimento, eu estou honrando a minha carne e o inimigo, mas se eu digo a respeito dela, eu posso ter meu pecado confessado, eu posso ser curado, para que aquele pecado não vire uma hora uma explosão que vai agredir muito mais pessoas. Mas olha o desafio, você pode abençoar pessoas, se você pergunta, você pode ser abençoado quando você confessa, para que isso não exale. O único perfume que eu posso exalar é o perfume de Jesus. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume. Essa expressão é interessante porque ela carrega a ideia de quando o general romano voltava de uma batalha vitoriosa, ele tinha direito a uma parada, a um desfile em Roma. Então havia na frente o exército dele, uma parte do exército, depois vinha os escravos que foram, as pessoas foram feitas escravas, depois vinha o que ele conquistou em termos de dinheiro, de ouro, prata. E quando o comandante, o general vitorioso ia passar por aquele local, as pessoas jogavam flores, jogavam pétalas de rosa, de modo que quando o general pisava no chão, cheio de pétalas, aquele perfume da rosa exalava. Sabe, pode ser que na sua vida, na minha vida, pessoas que lhe ofenderam, porque nos ofenderam. Pode ser o processo que Deus está dizendo. Reflita, me reflita, de modo que a sua atitude se amargura, quando você caminha, possa exalar o meu perfume na vida de outros, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor Jesus. É assim que eu preciso enfrentar aquilo que no passado foi uma perda, foi uma humilhação, foi algo que me trouxe para baixo. Mas se eu guardo, o perfume que vai sair de mim é um perfume de coisa estragada. Mas se eu deixo Deus tratar, o perfume é de Jesus. Deixa eu terminar agora correndo. Última coisa, eu tenho ilustração. Ele diz também: viva para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. O que, é que ele está dizendo? Zele entre vocês. Duas coisas. Para que ninguém seja imoral. A palavra imoral que está aqui no texto tem a ver com imoralidade sexual. É a palavra pornô, de onde vem pornografia. O que é algo pornô? É tudo aquilo que reflete, aquilo que não tem a ver com a moralidade de Deus, embora que o foco da palavra tenha a ver com imoralidade sexual, com relações sendo direto, relações sexuais fora do casamento. E lá vem aquele pastor metendo o pau em sexo, não é isso que eu estou falando. Sexo foi Deus que criou, é presente, é algo muito singular. Fico imaginando, se a gente fala que o céu é bom e o céu não tem sexo, deve ser melhor ainda. Porque não é tão bom uma vida sexual. Mas quando eu, se eu digo que eu sou santo, posicionalmente, a minha vida sexualmente falando, precisa ser do mesmo nível, eu tenho que refletir na minha vida sexual aquilo que Deus estabeleceu. E ele estabeleceu sexo apenas no casamento. Então, se é para eu buscar santidade, não é somente nessa área, mas se isso é uma coisa que me aflige, que eu não tenho como me controlar, eu preciso correr para Deus. E Deus, tem um pecado. Se você está aqui com a sua namorada, sua noiva, alguém que você está paquerando, você está tendo uma vida sexual ativa, você está pecando. Deus está buscando santidade. Mas ele usa outra palavra. Não seja imoral nem profano. A palavra profana em português vem do latim. Tem o prefixo pro, que quer dizer em frente ou contra. E o fanum, que é a palavra para o sagrado, para o templo. Então o que é profanidade? Eu sou profano quando aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu ajo, eu não faria aqui dentro. Só que aqui não é templo, aqui é um salão de reuniões, mas o templo é você. E o seu templo, o seu corpo pertence a Deus, a sua mente pertence a Deus, as suas mãos pertencem a Deus. Então, quando a minha mão faz alguma coisa que eu não faria perante Deus, se Deus estivesse fisicamente perante mim, isso é profanidade. Profanidade. Aqui ele diz, cuidem. Para que aquele que está ao meu, eu que está ao meu redor, ele possa perceber, eu amo você, mas deixa eu falar na sua vida, tem um pouco ou muita profanidade. Não é só no sexo, está nos negócios, nos relacionamentos, na forma como eu trato minha família. Começamos dizendo que buscar paz e santidade. Eu pedi permissão para minha esposa, para a Teca contar uma experiência da vida dela. A Teca era adolescente, aos seus 16, 17 anos, ela trabalhava para um tio no interior de São Paulo. O tio tinha uma ótica, ela e uma irmã trabalhavam para esse mesmo tio. E parecia que o tio tinha uma preferência pela outra irmã. E cada vez que o tio, em geral, o tio ia sair para almoçar, ele levava a irmã da Teca, pagava o almoço dela. Era no cafezinho, pagava o cafezinho da irmã da Teca. E a Teca pensava, nunca fez isso comigo. Aquilo deu raiva. Ela teve uma ideia brilhante. Já que ele não me leva para tomar café com ele, almoçar com ele, pagar o meu café, ou pagar a minha janta, ela abria a gaveta, o dinheiro, tirava o dinheiro. Várias vezes ela fez isso. Já que ele não paga o meu café, vou pegar escondido. Mas ela conheceu Jesus, alguns anos depois, ela estava no seminário, isso voltou à mente dela. E ela falou: Deus, eu pequei. O que é que eu vou fazer? Já faz tanto tempo, são 4 anos que isso aconteceu. E ela falou: me ajude. Ela falou: eu vou juntar um dinheiro para pagar a minha dívida. Ela juntou um dinheiro. Você sabe que seminarista não tem dinheiro, vive quebrado o tempo inteiro. Mas ela conseguia juntar a cada semana um pouco de dinheiro, pensando mal. Mas depois ela lembrou. Mas são 4 anos, deve ter correção monetária e juros em cima. Ela pediu ajuda para alguém, a pessoa calculou quanto foi de juros e correção monetária. Ela juntou. Nas próximas férias, ela voltou para casa e foi na casa do tio. E o tio não estava em casa. Ela falou: ai, que bom, que bom. Mas o tio chegou. E o tio perguntou: o que você está fazendo aqui? Ela disse: eu vim acertar uma conta com o senhor. Que conta? E ela contou a história. Há 4 anos atrás, eu roubei o senhor. O senhor não sabia, mas eu roubei. E está aqui o dinheiro, com correção e juros. E o tio falou: mas está perdoado, você não precisava fazer isso, já faz tanto tempo. Ela falou: mas eu errei. Eu quero paz com o senhor. Ela falou: Teca, se você precisa ouvir perdão, está perdoado. Aí ele disse: isso aqui é meu? Ela falou: é, então é seu. Ela agradeceu, mas sabe o que ele disse? E antes de eu dizer o que ele disse, tem um contexto cultural. Japonês, a família dela foi abandonada porque a família creu em Jesus. E a imagem que eles tinham, a família que ficou, da família da Teca, que a mãe levou as filhas para outra cidade, começou a vida do zero. Era que elas não cresceriam na vida. Uma linguagem bem direta, que todas elas, eram ela e mais 5 irmãs, voltariam para casa barriguda, como se diz. E Deus não mudou a história. Não aconteceu isso. E quando a Teca conta isso, faz isso para o tio. O respeito para com ela e com a família mudou totalmente. Mas ele disse: Teca, o que você fez comigo? O que você fez comigo? Eu fiz com meu irmão. Eu preciso acertar. Não é interessante? Quando a gente entende, eu sou santo em posição, mas a minha prática precisa refletir a minha posição em Cristo. Por isso ele diz: busque paz e santidade. Sem santidade, você não vai desfrutar do relacionamento íntimo com Deus, sem culpa e cheio de alegria. Vamos orar. Oh, Pai querido, é tão bom estar diante de um Pai, um Deus gracioso, que não nos rejeita, mas um Deus que nos dá a direção para vivermos como o Senhor quer. Eu te peço que aquilo que veio à nossa mente durante esse tempo da tua palavra, o Senhor nos capacite para fazer as mudanças que precisamos fazer. Para que o Senhor incite-nos, que o teu Espírito que habita em mim, habita em nós, incite-nos para buscar paz e santidade. Para as pessoas que o Senhor sabe com as quais não temos paz, move-nos para buscar essa paz. Move-nos para perdoar, para pedir perdão. As nossas vidas que o Senhor sabe, que só o Senhor sabe, tem coisas que não te agradam, move-nos, te pedimos, para buscar essa santidade. Por nós mesmos não queremos, mas o Senhor move-nos com o teu Espírito que habita em nós. Pedimos isso Em nome de Jesus, amém.